get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. O preconceito que se verifica em relação às pessoas mais velhas na área da saúde e da prestação de cuidados em geral é mais comum e mais grave do que se possa pensar. Certas formas estereotipadas e discriminatórias de proceder e interagir com os idosos estão de tal maneira vulgarizadas entre os prestadores de cuidados de saúde e assistência que por vezes nem sequer são percebidas como tal. Quais são estes comportamentos e quais as suas possíveis consequências? É sobre isso que irei falar a seguir. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. A eventual discriminação contra as pessoas mais velhas na área da saúde e prestação de cuidados e assistência é um tema delicado e muito pouco trabalhado. O que me levou a decidir abordá-lo foi o facto de ter recebido dois comentários de ouvintes do programa, a quem muito agradeço. Uma das ouvintes, com cerca de 80 anos, contou-me que consultou rotineiramente um médico oftalmologista para avaliar o seu estado de saúde e a resposta que obteve foi: não se preocupe, ouve muito bem para a sua idade. Eu sei que ouço bem, dizia-me ela, não foi para saber isso que lá fui. Estava indignada com a forma indelicada e pouco esclarecedora como tinha sido tratada. A outra ouvinte enviou uma mensagem que passo a ler. Bom dia. O preconceito contra os idosos é muito comum. Ontem na minha rua assisti à chegada de um vizinho que regressava de um centro de dia. Vinha numa carrinha adaptada porque se desloca em cadeira de rodas. O Sr. João tem uns 70 anos, mas tem dificuldades de mobilidade. A carrinha vem buscá-lo e trazê-lo na sua cadeira de rodas. Quando chegaram, onde estava a chave da casa para entrar no prédio? Não estava na bolsa do Sr. João, que insistia com o motorista acompanhante que este não lhe entregara de manhã. E eu estava na rua a pensar, ainda tenho que levar o Sr. João para a minha casa até a filha dele chegar. Mas o Sr. João é que estava certo. O motorista encontrou a chave caída na carrinha. Lá conseguiu entrar em casa porque tem boa memória. Conhece as pessoas todas da rua. Fala com toda a gente. Uma simpatia. É assim que ele é. Mas até os cuidadores partem do princípio que o velho é que não sabe. Que foi ele que perdeu a chave. Fim de citação. Na verdade, os estereótipos sobre envelhecimento e velhice estão presentes não só nos comportamentos individuais dos cuidadores, como no próprio sistema de saúde e assistência. Os utentes mais velhos, seja qual for a sua situação, são classificados pela mesma bitola em função da idade. Quer tenham 60, 70 ou 80 anos, pertencem ao grupo dos velhos. São surdos, apatetados, não percebem nada de novas tecnologias, não vale a pena explicar muitas coisas porque só os confunde, baralham-se facilmente, esquecem-se do que foi dito, o melhor é não complicar. Fala-se com a pessoa que os acompanha, receitam-se os medicamentos que os tranquilizem e passa-se ao paciente seguinte. Estarei a exagerar? Se calhar, mas estou apenas indignada. Variados estudos nacionais e internacionais sobre esta matéria dão-me razão. Antes de continuar, quero ressalvar o erro de se generalizar. Como em tudo, há quem seja exemplar e quem seja péssimo. E no meio estarão a maioria dos profissionais que têm que lidar cotidianamente com estas situações, muitas vezes sem recursos adequados e com sobrecarga de trabalho. sendo que também eles podem ter dias melhores ou piores. Neste programa e no próximo, tentarei apresentar os dois lados da moeda, a discriminação etária na área da saúde e assistência a idosos e suas consequências, e as dificuldades e dúvidas que enfrentam os profissionais que lidam com estes pacientes e suas famílias. O aumento da população idosa na sociedade deu maior visibilidade à existência de idadismo, estereótipos e discriminação para com as pessoas mais velhas em numerosos contextos, nomeadamente na prestação de cuidados de saúde e assistência a adultos idosos. E relembro o conceito de idadismo. É uma forma de discriminação negativa baseada exclusivamente na idade das pessoas. Apesar deste comportamento ser muito comum em relação aos mais velhos, também se verifica em relação a jovens e jovens adultos a quem eventualmente não se reconhecem atributos ou capacidades devido à sua pouca idade. Se estou bem lembrada, nas recentes eleições para o Parlamento Europeu, um jovem candidato foi vítima desta forma de discriminação etária. Nesta intervenção, usarei o termo idadismo exclusivamente no contexto de discriminação contra as pessoas mais velhas. E darei agora alguns exemplos mais comuns de práticas idadistas na área da saúde. Cada vez se opta pelo funcionamento de serviços de saúde online, apesar desta via ser pouco acessível para as pessoas idosas. Quando a pessoa idosa se encontra acompanhada, os profissionais de saúde e os prestadores de cuidados costumam falar com o acompanhante, referindo-se ao idoso na terceira pessoa. A maioria dos centros e serviços destinados a idosos organizam o dia-a-dia das pessoas a quem prestam cuidados, sem lhes permitirem optar por diferentes possibilidades. Os adultos mais velhos são habitualmente excluídos de ensaios clínicos por causa da idade, apesar destes ensaios poderem ser essenciais para a sua saúde, mostrando como certos medicamentos afetam de forma diferente as pessoas de diferentes idades. Os idosos não são habitualmente incluídos em programas de promoção da saúde que envolvam temas como nutrição ou sexualidade. Os adultos idosos com frequência não são consultados quanto aos seus tratamentos nem informados das suas possíveis consequências. Em 2023, uma instituição norte-americana, Regis College, referiu várias práticas idadistas. Por exemplo, os médicos podem considerar uma patologia que tem tratamento, tal como uma queda, dores articulares, perda de audição ou visão, como sendo uma mera consequência ou característica da idade avançada. O preconceito pode assim começar, logo nas perguntas que o médico faz ou não faz. De referir também a forma como as pessoas que trabalham com idosos falam com os seus pacientes, nomeadamente através da utilização de diminutivos ou da alteração do tom de voz, como se fala com crianças pequenas. Subjacente a esta prática idadista, encontra-se a ideia que é necessário simplificar a comunicação quando se fala com adultos idosos para que consigam compreender o que lhes está a ser explicado. Esta prática não é respeitosa e contribui para a infantilização dos mais velhos, podendo aumentar a resistência aos cuidados e aos tratamentos médicos. A prática do idadismo tem um impacto indiscutível na saúde física e na saúde mental dos adultos idosos. Estudos recentes referem que ser objeto de comportamentos idadistas aumenta a probabilidade de desenvolvimento de perturbações do humor, como ansiedade e depressão, aumenta o stress e a percepção de solidão, diminui a probabilidade de experienciar bons níveis de saúde mental e contribui para a deterioração cognitiva dos adultos idosos. O idadismo é um obstáculo muito real à boa saúde. Um artigo do Hospital Norte-Americano Cedars-Sinai, de 2023, baseando-se em dados do Departamento Nacional de Saúde e Reforma dos Estados Unidos, refere que a discriminação nos cuidados de saúde com base na idade pode contribuir para o declínio cognitivo, para maior número de internamentos hospitalares, deficiências físicas, pior saúde, pior qualidade de vida e depressão. A longo prazo, as atitudes idadistas encurtam vidas. Gostaria ainda de citar os conselhos prestados pela doutora Sónia Rosen, chefe dos serviços de geriatria no Hospital Cedars-Sinai. Faça frente à discriminação etária na saúde. Se o seu médico não o está a escutar ou não responde às suas perguntas, insista. As suas preocupações são válidas. Algumas pessoas preocupam-se com receio de virem a ser prejudicadas por insistirem. A médica geriatra encoraja estas pessoas a fazerem-se acompanhar por alguém que possa prestar apoio ou entrar em contacto com o seu hospital ou médico. E pode sempre procurar uma segunda opinião, nomeadamente com um médico geriatra que terá mais prática de tratar doentes com mais de 65 anos. Recomendo ainda, esteja também consciente do seu eventual preconceito pessoal. Os doentes e seus familiares muitas vezes consideram os seus problemas de saúde normais para a idade, ou consideram serem já demasiado velhos para se preocuparem, ainda antes de terem sido vistos por um médico. A década das Nações Unidas para o Envelhecimento Saudável, que está a decorrer entre 2021 e 2030, procura reduzir as desigualdades na saúde e melhorar a vida das pessoas mais velhas, das suas famílias e comunidades, através da ação coletiva em 4 áreas. Mudar a forma de pensar, sentir e agir em relação ao envelhecimento e velhice, desenvolver as comunidades de forma a poderem fomentar as capacidades das pessoas mais velhas, criar serviços de cuidados e saúde primária centrados no indivíduo idoso, providenciar acesso a cuidados de saúde prolongados, de qualidade, a idosos que deles necessitem. As informações sobre esta iniciativa estão acessíveis na internet, no site da Organização das Nações Unidas. No próximo programa, continuarei a falar de idadismo na saúde. Conto consigo. Até lá, gostaria de ouvir a sua opinião sobre este tema. Pode contactar-nos através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje e onde pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Mitos do Envelhecimento. Um programa de Conceição Brito Lopes.